Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Cayenne.
E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e os seus estigmas. Antes eu vou pedir para lá explicar um pouquinho sobre psicofobia.
Acho que antes de explicar o que é psicofobia, explicar também que, aproveitando, pegando o gancho da redação do Enem, né, para falar sobre saúde mental e seus estigmas aqui no podcast, inclusive eu gostaria de ler as redações do Enem, eu fiquei muito curiosa, para saber o que a galera...
Antes de ser tema, né?
Sim, exato. Mas, enfim, após esse desabafo de que eu gostaria de ler as redações, vamos lá para explicar o que é psicofobia, né? Então, psicofobia é um termo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria para pessoas que têm algum tipo de preconceito com as pessoas que são diagnosticadas com alguma doença mental, né? E aí as pessoas diagnosticadas dentro desse processo de preconceitos baseados nos estigmas, né, que são criados, elas podem se sentir envergonhadas e com isso até deixar de buscar aí a ajuda de profissionais, né? Mas a gente vai abrindo aí para conversar ao longo do podcast.
Isso aí. E eu acho que vale a pena dizer também, trazer também, né, o que é estigma, porque fiquei pensando na redação do Enem, e no quanto de pessoas que não saberiam, né, o que é o significado da palavra para então poder desenrolar sobre o tema, né? Porque de alguma maneira, enfim, influencia na compreensão, né, do que é. E estigma, pensando a partir de um viés mais psicológico, obviamente que é o nosso viés aqui, é como se fosse uma marca, uma cicatriz no qual a pessoa não consegue esconder, né? Então, uma pessoa que é negra, ela é estigmatizada, é isso, né? Por ser negra, obviamente, né? E aí a gente tá falando de racismo, e é uma marca, né? Uma cicatriz que a gente não consegue esconder. Ou seja, é algo que é visível para todas as pessoas e que a coloca numa situação de marginalização, né? Então é isso.
Só fazer um adendo sobre a questão da saúde mental e o tema da redação do Enem, o quanto sou hipócrita, né? Porque nós fizemos milhares, milhares e milhares de pessoas irem fazer o Enem no meio de uma pandemia e pediram para falar sobre saúde mental. Isso é muito hipócrita, mas tudo bem, né? O que esperar de certas organizações e entidades que nós temos nesse atual governo, né? Aliás, governo é um dos pontos que tem acabado com a saúde mental de boa parte da população, tá? Isso associado à pandemia, estamos aí num momento, eu acho que, de colapso nesse sentido.
Sim, e Igor, acho que é muito isso, né? O quão, entre muitas e muitas aspas, né? O famoso, enfim, a ironia, né? Porque foi justamente esse processo, né? Falar sobre esse tema na redação, no meio de uma pandemia, numa sala possivelmente lotada, né? Porque já, enfim, saíram vários assuntos, várias reportagens, várias coisas sobre esse processo que foi o Enem esse ano. E aí, acho que complementando um pouco do que a Cá também estava falando, né? Tem um dado importante que fala que entre cada 10 brasileiros, 2 têm algum tipo de transtorno, doença mental, né? E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria fala que cerca de 46 milhões de pessoas tem algum tipo de transtorno mental. E aí eu sempre fico pensando, né? 2021, a gente já deveria ter parado há muito tempo de colocar a saúde mental nesse lugar ali, que é o, também entre muitas aspas, né? O famoso lugar ali de cuidar de pessoas loucas, né? Acho que 2021 já caminhamos, ainda temos muita coisa para caminhar, mas acho que essa, né, já passou aí um pouco do limite, não sei, enfim.
Eu até queria pegar esse gancho, porque é bastante comum, né, que a gente escute quando cursa psicologia, quando começa a entrar por esse mundo aí, que a gente escute que vai cuidar de doido, né? Eu lembro que quando eu passei na universidade, eu já contei isso para vocês várias vezes, mas quando eu passei na faculdade, enfim, bolsa pro Uni, aquele rolê todo, minha mãe empolgada que eu tinha passado na faculdade e tal, e aí quando eu falei para ela, mãe, eu vou fazer psicologia, porque até então eu acho
que ela achou que eu ia fazer, tipo, uma engenharia da vida, né? Coitada. Aí eu falei, mãe, vou fazer psicologia lá. Mas, peraí, o que é psicologia? Você vai fazer faculdade pra cuidar de doido? E aí, na sequência, ela me perguntou quantos anos eram. E aí eu falei que eram 5. E ela falou, tá, você vai fazer faculdade pra cuidar de doido? E eu acho que esse é um ponto de partida, assim, né? Partir do senso comum, da compreensão do senso comum sobre o que é psicologia e sobre o que a gente faz, né? Qual é a função do psicólogo, do psiquiatra, enfim, dentro desse meio. E aí, é pá pro podcast que a gente já gravou, falando aí sobre estigmas associados ao profissional, né, de saúde mental. Mas, na verdade, a psicoterapia ela vai muito além do tratar doenças, né? Ainda que a gente tenha, de fato, um número extremamente significativo de pessoas que sofrem de algum transtorno psicológico, né? É a busca pelo autoconhecimento, pelo crescimento, pela evolução, né? Mas, de alguma maneira, esse pensamento que minha mãe teve e que muitas pessoas têm, ele tem fundamento, né? Infelizmente. Há poucos anos atrás, a gente viveu, né, ali toda uma situação associada, né, à internação de pessoas em hospitais psiquiátricos, né? Hoje, conhecida como a reforma psiquiátrica, enfim, coisa que a gente vem lutando até o momento para que não volte, né? Mas, de alguma maneira, existe um fundamento para que as pessoas pensem, né, e associem diretamente o profissional da saúde mental como um profissional que vai cuidar exclusivamente de doidos. E aí, doidos, não somente aquela pessoa que, de fato, sofre de algum transtorno, né? Mas aquela pessoa que é pobre, que morava na rua e que foi, e que de alguma maneira parou dentro dessa instituição, porque não havia lugar para ela, né? Era tipo um depósito de pessoas. Então, eu queria trazer isso, porque eu acho que a gente parte de algo que é mais comum, mas que existe uma raiz, sabe? Existe um fundamento para que as pessoas compreendam a loucura como compreendem hoje, sabe? E que não é culpa delas isolada, né?
Com certeza não. Eu acho que a gente tem uma acentuação disso hoje até menos, porque a gente vem falando sobre isso com mais frequência e de uma maneira um pouco mais responsável. Ou pelo menos tentando fazer isso, a gente vê isso em série, vê isso em filme, vê isso em músicas, entre outras coisas, mas até um pouco tempo atrás, tudo que dizia respeito a transtornos mentais, entre outras coisas, era meio que levado para uma ideia de hospício, entre outras coisas, enfim. Nós, enquanto profissionais, vivemos toda aquela questão de estudar o que foi a reforma psiquiátrica e quais eram os absurdos e barbaridades que a gente tinha que vivenciar e o quanto isso prejudicou as pessoas. Eu não sei vocês, eu conheço pessoas que passaram por todo esse sistema de tratamento com eletrochoques por questões mentais e o quanto isso simplesmente destruiu a pessoa, porque é isso, né? Quando a gente tá falando sobre o estigma que as pessoas carregam e o quanto as pessoas eram despreparadas para lidar com essas questões, a gente tá falando sobre tratamentos agressivos e desumanos também. E esses tratamentos, talvez mais recentemente a gente possa falar sobre aquela série Ratched, né? Do Ryan Murphy com a Sarah Paulson, isso? Gente, desculpa se eu estiver falando errado o nome, tá? Ai, não queria dar spoiler, mas enfim, eles trabalham dentro de uma clínica, né? É com um profissional que se diz psiquiatra, entre outras coisas, enfim. E algumas das maneiras de tratamento deles são desumanas e para questões, por exemplo, a homossexualidade, né? Querer curar a homossexualidade. Gente, não tem como. Se algum profissional ainda hoje te oferece cura gay, por favor, denunciem, tá? Colaborem com nós também, né? Conosco, porque nós, enquanto profissionais, abominamos esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de tratamento para aquilo que não é um tratamento, para aquilo que não precisa ser tratado. Isso é só um pouquinho do que a gente está falando sobre o quanto o estigma que a gente carrega pode ser tratado como uma doença, por exemplo, né? Essa série em específico, ele traz traz algumas cenas bem pesadas. Eu acho que a Lá assistiu, não assistiu lá? E...
assisti, bom.
E, enfim, você lembra de algumas cenas, são cenas pesadas. E são cenas reais, tá, gente? Assim, ali, a gente tá falando de uma encenação, mas se a gente voltar no tempo, a gente consegue ver N coisas, N situações que realmente aconteceram e o quanto isso só prejudicou essas pessoas. Hoje, a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de falar sobre o que é depressão, sobre o que é transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. A gente não simplesmente chega e fala assim, ah, eu tenho transtorno de ansiedade só porque eu estou ansioso para fazer alguma coisa. Não é assim que as coisas funcionam, né? O transtorno de ansiedade, ele vai para um outro ponto. Existem outros critérios para serem avaliados. Então, a gente tem que parar com essa coisa de ou o cara é louco porque tem depressão, ou eu já tenho todas as doenças, que é isso que acontece também, né? Às vezes a gente pega e fala que por conta de um episódio de ansiedade, a gente também já se classifica como uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade. Eu acho que a gente está nessas beiradas, assim. A gente está nos dois extremos hoje.
Eu fiquei pensando aqui em uma coisa que a Cá falou, né, desse processo ali da mãe dela questionar se ela estava estudando ali para cuidar de louco e tal, e aí você comentou sobre, quando vai realizar algum atendimento, que a gente vai falando ali que é um atendimento mais para a área social, né, e quando a gente vai falando sobre atendimento de pessoas que não têm muito esse acesso, né, e aí vai dependendo do SUS para de alguma forma, quando a gente vai trabalhar com moradores de rua e tal. E eu fiquei pensando aqui, pelo menos foi muito do que eu vi no meu processo de graduação, o quanto até isso vai sendo dividido, né? Porque se nós estamos trabalhando com esse público, né, que está numa situação de vulnerabilidade, que está na rua, né, ou que vai dependendo ali mesmo desse suporte público, normalmente é essa parcela das pessoas que vão sendo tratadas ali como você vai cuidar de louco, então você vai cuidar de louco, você vai cuidar de pobre, porque eu ouvi isso algumas vezes. Mas nós estamos falando de um outro público ali, né, que é a galera ali, classe média alta, enfim, é uma galera que não, mas eles fazem terapia porque terapia é para quem é rico, né, então até isso, até hoje a gente vê, hoje as pessoas estão conseguindo ali dentro do que é possível, algumas pessoas vão conseguindo ter esse acesso de alguma forma, gostaria que esse acesso fosse muito maior para todas as pessoas que desejam de fato fazer ali a terapia, né, mas o quanto isso ainda hoje é muito dividido, assim, esse lugar onde as pessoas vão sendo colocadas ali entre quem é o louco realmente, né, que nem não é louco, mas a galera vai colocando esse nome, né, e quem é a parcela das pessoas que não, mas faz terapia porque pode fazer terapia, e aí não é colocado como louco.
Pessoas brancas e que têm dinheiro podem fazer terapia porque elas podem se dar o luxo de fazer terapia, né? É basicamente isso. Eu acho que até isso a gente vem ressignificando há algum tempo também, né, eu vejo um movimento de talvez self-care, não sei, em que as pessoas têm valorizado mais a saúde mental em algum aspecto, sabe? Obviamente que o acesso, né, a um profissional da saúde mental ainda é limitado e a gente vem trabalhando para que isso de alguma maneira possa ser ampliado, porque a gente sabe que não é barato, enfim, tudo isso, né? E considerando pessoas que fazem parte de classe C, D e E, enfim, fica mais complicado o acesso. Eu acho que a gente tem passado por um momento de transformação, para um lugar onde a gente gostaria de estar, que é o lugar da não marginalização da profissão em si, né? Para que esse lugar da profissão assuma um lugar, enfim, para que a profissão assuma um lugar melhor, né? Menos estigmatizada. E com mais possibilidades de atuação. Então, a gente deixa de olhar só para aquele cara velho, branco, rico, né, cis, hétero, enfim, para olhar para a população preta e pobre que precisa ser olhada, né, também. E aí, obviamente, que aqui a ideia não é deslegitimar a dor que essa pessoa branca, rica, enfim, sente, né, obviamente. São dores diferentes e todo mundo precisa ser acolhido, enfim, dentro das suas demandas, ainda que a gente considere menos... enfim, doídas, né, a partir da nossa vivência. Mas isso tem que acontecer, né? E aí, eu estava lendo uma matéria, a gente coloca tudo que a gente vai falar aqui de matéria, enfim, de conteúdos ligados a filme, música, enfim, a gente coloca no post para vocês, tá, gente? Mas eu estava lendo uma matéria de uma pesquisa de 2019, se não me engano, que dizia que só 2% da população tem acesso ou faz
terapia, sabe? E considerando, gente, o número de pessoas que nós temos, né, só 2% faz terapia, tem acesso à terapia, isso é um número quase irrisório, assim, muito pequeno, assim. A gente tem muito trabalho ainda a fazer. É, estamos no caminho de sim, alcançar um número maior de pessoas, e eu acho que as redes sociais têm nos possibilitado isso também, mas ainda existe um caminho muito grande para isso, né?
Só fazendo um comentário, né, sobre a questão do acesso à psicoterapia. Eu acho que nós estamos num momento mais complicado, né? E dentro do contexto da pandemia, um dos estudos que eu li é de uma universidade aqui do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, eles falaram sobre o aumento considerável que teve sobre casos de transtorno de ansiedade e de depressão. Só no Brasil, tá? A gente tá falando só do Brasil. É, nesse caso em específico. Só saltou assim, só dobrou o número. É, foi de 7,4%, se não me engano, para quase 16%. Isso a gente está falando só no nosso país, e esse estudo ele foi feito em junho do ano passado. A gente estava, eu acho que no terceiro mês de quarentena, terceiro mês. Imagina como que não está a situação agora, né? E o quanto que é importante a gente tirar esses estigmas. Primeiro, gente, a gente precisa sair dessa ideia de que porque a gente está apresentando algum sintoma de ansiedade, depressão, entre outras coisas, que a gente não necessariamente tem que buscar informações sobre isso, que a gente não tem que tentar buscar ajuda. A gente não precisa esperar as coisas piorarem para buscar, né? Existem hoje, é claro, a gente ainda está falando de uma profissão que tem lá a sua ser elitizada, né, para algumas boa parte da população, mas a gente tem outros centros de acolhidas, como por exemplo o CAPS, que a gente vai falar depois o que é direitinho para vocês, e cuidem da saúde mental, não se sintam loucos, porque não existe isso, né? A gente não está falando de loucura, a gente está falando de um transtorno mental, e a gente está falando de uma sociedade que eu posso afirmar, assim, com quase 100% de certeza. Quase todo mundo hoje em dia tem algum transtorno mental, porque não tá fácil viver nesse mundo. Não tá. E transtorno mental, a gente não tá falando de uma coisa que, tipo, você tem e acabou a sua vida. Não é isso, gente. Não é isso, né? É a mesma coisa da pessoa que tem uma dor no joelho, porque tem um problema no joelho. Ela não deixa de viver porque tem a dor no joelho. Ela sente a dor, né? E o transtorno mental é mais ou menos dessa forma. Nós sentimos a dor e a gente acaba tendo que viver e entender como lidar com essa dor e como tentar superar algumas dores também. Por isso que é tão importante a gente falar sobre psicoterapia, sobre estigmas, porque a gente acredita que um diagnóstico de depressão, qualquer coisa do tipo, é o fim. E na verdade não, né? É meio que um começo, é um recomeço, né? Enfim, acho que era a minha opinião um pouquinho sobre isso.
E tirar, enfim, de alguma maneira do nosso imaginário que buscar ajuda é uma fraqueza, sabe? Muito pelo contrário, é uma fortaleza, sabe? Reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de um apoio, que você precisa de auxílio para tratar das suas demandas, e fazer isso é uma fortaleza, sabe? Então, não se sintam menos forte por buscar ajuda, muito pelo contrário.
Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, o Hugo comentou sobre isso, né, de buscar, o Hugo e você, né, comentaram sobre isso, de buscar ajuda, do quanto é importante, e eu acho que o quanto é isso, né, o quanto essa coisa do fazer terapia, buscar terapia é uma coisa para louco, o quanto isso ainda está enraizado em muitas pessoas, às vezes até independente do conhecimento ali que o outro tem, né, vocês falando, eu lembrei de uma pessoa que eu trabalhei eu não era psicóloga ainda, né? Era numa empresa, e eu lembro que a pessoa veio super feliz me contar que tinha começado a fazer terapia, e aí eu falei, nossa, que legal, né, o que você tá achando, como você tá sentindo, e a pessoa falou, olha, eu vou te contar, mas não conta pra ninguém da empresa que eu tô fazendo terapia, ninguém pode saber que eu estou fazendo terapia. E na hora que a pessoa me falou isso, eu fiquei assim, cara, isso é muito bizarro, né, porque tá tudo bem fazer terapia, tudo bem pra ela, não, pra pessoa ali não estava, justamente por conta da quantidade de estereótipos e estigmas ali, né, que são criados, mas eu fiquei assim, nossa, cara, que coisa, né, e aí em contrapartida uma outra pessoa da empresa, eu encontrei no elevador, e a pessoa veio me falar que estava fazendo terapia e a pessoa estava assim, radiante, e tinha comentado com várias outras pessoas da empresa também que estava fazendo. E aí o nível de diferença entre essas duas pessoas, né? A pessoa que estava animada e estava contando para todo mundo era um homem. A pessoa que não queria que ninguém soubesse era uma mulher. Então, até nisso, assim, vai tendo essas diferenças, né? Acho que é importante falar cada vez mais sobre terapia. Achei que foi extremamente importante ter tido esse tema como uma redação do Enem, apesar do contexto atual e no momento em que ele aconteceu, que aí, enfim, né, a gente já comentou ali no começo que foi, entre muitas aspas ali, irônico, mas acho que o quanto é necessário falar e o quanto é necessário a gente enfatizar que o excelentíssimo presidente de alguém deste país, né, tentou revogar a portaria do programa de saúde mental do SUS, né, no ano passado, que nós estávamos aí nesse período intenso de pandemia, onde a demanda por procura ali realmente de psicoterapia aumentou, e ao mesmo tempo que aumentou num nível onde as pessoas precisavam, mas não conseguiam pagar. E aí o quanto é grave nesse momento ele tentar revogar essa portaria, que é extremamente importante, né, e o quanto foi bizarra essa tentativa dele, assim, quanto foi um retrocesso essa tentativa dele, na real, né.
E uma vertente, né, gente, que não trata só exclusivamente, e aí por si só não é só, né, muita coisa, de transtornos mentais, mas, puxa, existe um profissional da saúde ali empenhado em acolher as demandas de uma pessoa violentada, por exemplo, sabe? E o quanto essa revogação poderia esbarrar em outras frentes que não necessariamente estivessem estritamente ligadas, né, aos programas de saúde, mas que estão, no fim das contas. Então, vamos defender o SUS primeiramente. Primeiramente, se defender o SUS. Segundamente, defendam a saúde mental dentro dos programas públicos. A gente tem pouquíssimas instituições do CAPS. A gente vê algumas espalhadas aí, principalmente no centro da cidade. Eu moro aqui na zona oeste de São Paulo, eu sei que tem uma Lapa, mas é o mais próximo de mim que eu conheço, e ainda assim é distante. Então a gente já sabe que o programa é defasado, que ele atende um número pequeníssimo de pessoas que precisam ser atendidas, e caso ele enfim, não existisse mais, imagina como seria a nossa vida e como seria a vida de pessoas que são acolhidas por essas instituições que fazem um trabalho excepcional. Então é isso.
Bom, gente, só para explicar rapidamente para quem não conhece, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um centro de acolhida, né, para questões de transtorno mental, e ele é totalmente gratuito, né, universal, veio através do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. O CAPS, ele atende diversas demandas e diversas pessoas. Daí vem toda a questão do quanto é importante ter o repasse de verba para eles e o quanto a portaria, né, que tentaram aprovar no ano passado iria prejudicar centenas e centenas e centenas de pessoas. Tá? Isso eu tô falando só da cidade de São Paulo, que são centenas, centenas, centenas de pessoas. Se a gente for olhar para todo o contexto, seriam milhares, milhares, milhares. O CAPS, ele funciona dentro de alguns contextos, né? Mais voltado para as pessoas que estão ali buscando algum atendimento e que não tem condição de pagar. Essas pessoas geralmente esperam durante um tempo para serem atendidas, porque existe uma fila, assim como existe em todo o contexto de hospitais públicos do nosso país. Mas não é por falta de vontade dos profissionais, é por uma questão de que realmente é uma demanda muito alta e, infelizmente, ainda não existe um olhar mais carinhoso e atento para essa questão. Hoje a gente já tem um avanço, a gente tem um centro, né, de atenção psicossocial. Até um tempo atrás a gente não tinha, a gente tinha as famosas clínicas onde pessoas eram internadas, e o CAPS, ele veio também para ser uma frente contra isso, para que essas pessoas tenham um atendimento adequado e o tratamento adequado. Não sei se um dos nossos ouvintes, pessoas que passam pelo CAPS ou não, se sim, deem seus depoimentos, o que vocês acham. Sabemos, sim, tem coisas para melhorar, mas também reconhecemos como uma grande conquista para a saúde pública.
Isso mesmo. E aí agora eu acho que para caminhando para o encerramento, a gente pode deixar algumas dicas de filmes, músicas e coisas que a gente já consumiu que são legais para a gente se aprofundar um pouquinho mais no tema.
Tanto boas quanto ruins.
Sim. E cara, acho que só antes de você entrar no, nessa parte das indicações, acho que reforçar ali que esses estigmas, eles criam um ciclo vicioso de exclusão social e discriminação, né? Que vai construindo ali uma enorme barreira para a qualidade de vida das pessoas e, às vezes, até mais do que o próprio transtorno ali, de fato, né? E o quanto isso... aumenta ali, né, a discriminação, nível de estresse, nível de angústia da pessoa, né, o quanto isso atrapalha possivelmente na hora de conseguir um emprego, o quanto isso pode afetar de alguma maneira na autoestima, né, e aí o quanto é importante ter um suporte, acho que tanto multiprofissional ali, e ter uma rede de apoio também, né, e que essa rede de apoio respeite e que não trate a pessoa como um rótulo ali da doença, trate a pessoa como a pessoa que ela é, né? Acho que principalmente lembrar disso, a gente precisa parar de viver nessa coisa ali de colocar o rótulo e tratar Sim. a pessoa como se ela fosse a doença, isso é muito grave, né? E pode ser muito prejudicial também.
Quem nunca ouviu, né, alguém se referindo a algum conhecido ou não como ah, o fulano lá que tem depressão, ah, o fulano lá que tem ansiedade, o fulano lá que tem que é meio doido, né, como as pessoas costumam enfatizar bastante. Isso é o rótulo sendo aplicado e isso é o estigma que as pessoas carregam. É esse o estigma que elas carregam. Uma pessoa, ela não é depressão, ela não é ansiedade, ela não é louca, ela não é doida. Uma pessoa é uma pessoa que pode ter algum tipo de transtorno mental, assim como você pode ter qualquer outra coisa. Assim como você pode ter o cabelo comprido, assim como você pode ter o cabelo curto, assim como você pode ser de São Paulo, assim como você pode ser do Rio de Janeiro, né? A gente não tá falando de uma verdade absoluta, a gente tá falando de um transtorno mental, né? Mas o tema hoje, ele é mais complicado e mais denso, porque tem uma importância gigantesca, mas a gente vai tentar também trazer alguns pontos para dar uma aliviada aí, vocês olharem com mais atenção, de uma maneira que vocês possam se entreter também. Eu queria começar fazendo uma indicação, na verdade, uma contraindicação. Todo mundo sabe que eu vou falar de 30 Reasons Why, porque assim, né? Gente, nem toda pessoa com depressão passa por aquela situação de entrar no extremo e se matar, tá? Não, isso não é uma verdade absoluta para as pessoas com depressão. E assim, a série foca de uma maneira muito irresponsável todo esse ponto. E no contraponto, eu quero falar sobre Please Like Me, que é uma série que fala sobre um jovem LGBT. Ela lida com a questão do suicídio de uma maneira muito mais leve e muito mais responsável, tá? Por mais que o foco não seja ele ser a pessoa com depressão, a gente tá falando de uma pessoa muito íntima a ele, que é a mãe, né? Então, acho que é uma indicação que eu faço e que eu acho que seria legal para as pessoas acompanharem.
Sim, nossa... 30 Reasons Why é até bastante responsável, na verdade. Mas tá tudo bem. A gente talvez possa falar sobre isso num episódio. Pode ser legal um tema um episódio. E até reforma psiquiátrica pra gente se aprofundar um pouco mais. Enfim, ficam aí as ideias. Digam pra gente se vocês querem ouvir. E aí, acho que entre indicações de filmes que eu vi que eu gostei muito. Esse filme que eu vou recomendar é um filme que quem faz psicologia com certeza já ouviu falar, algum professor já recomendou, enfim, não necessariamente assistiu, mas já ouviu falar, que é Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro. Ele ainda era bem jovenzinho, bem novinho, e é um filme que trata bastante sobre o que a gente comentou no começo, né, no sentido de institucionalização, né, de pessoas com algum tipo de transtorno ou não, porque naquela época poderia ser internado por estar na rua, sabe, até tarde. Então, é uma recomendação legal de filme. Eu acho que um outro clichê, né, que eu queria trazer, que eu gosto muito também, toda vez que passa eu paro para ver, é A Ilha do Medo, com DiCaprio. Eu acho muito bom esse filme, muito bom mesmo. E acho que é um filme legal para ilustrar o que a gente vem dizendo aqui também.
Sim, são dois filmes ótimos. O primeiro, né, do Rodrigo Santoro, que é O Bicho de Sete Cabeças, ele é uma aula sobre a reforma psiquiátrica e o quanto aquilo tudo era forte e complicado e o quanto isso destrói a vida de uma pessoa. Assistam, é ótimo. E eu vou dar um outro clichêzão aí, que eu não sei se você ia falar, mas Cisne Negro com a Natalie Portman é um clichêzão que vale a pena assistir, porque é muito bom, tá?
Ah, é muito bom mesmo, eu também gosto muito, mas eu não ia falar dele, não. Nossa, eu tô trazendo dois filmes nacionais, e é difícil, né, a gente trazer dois filmes nacionais, porque eu queria trazer Nise da Silveira também, um filme da Nise. Então, é Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo, no filme nacional, e o da Nise. E tem um documentário chamado Estamira. É um documentário até fácil de achar, eu acho que no YouTube a gente consegue achar bem tranquilinho. E também é uma aula sobre reforma psiquiátrica, sobre, enfim, transtornos, sobre tratamento de pessoas portadoras de transtornos. E é um filme que vale muito a pena ver também, tá? É um doc, na verdade, né? Vale super a pena ver. E é isso, eu acho que das minhas indicações eram essas.
Adorei todas.
Sim, são todas maravilhosas. E acho que Nise, incrível, né? Porque ela ainda vai mostrando ali o quanto a arte é sensacional.
Naquelas perfeita.
Tudo pra gente.
O quanto a arte é sensacional e o quanto a arte ajuda muito, né? Em muitas coisas. É um recurso incrível e excelente. Eu não sou de fazer indicações de filmes, porque é muito difícil assistir filmes, mas quando a gente falou sobre isso, eu até comentei um pouquinho antes com vocês, que a primeira coisa que eu pensei foi no Linkin Park, e o Gu também tinha pensado a mesma coisa, porque as letras vão falando muito sobre, e Chester, enfim, não vou entrar nesse detalhe do Chester, porque ainda não superei completamente o que aconteceu. Mas as letras do Linkin Park vai abordando muito isso. Se você escuta Linkin Park, mas nunca reparou detalhadamente nisso, ouça de uma maneira diferente a partir de agora.
Sim, são letras verdadeiras, íntimas, pesadas, sim. Mas ele retrata todas as questões mentais que ele veio, né, tendo que lidar ao longo da vida dele. Se eu pudesse indicar uma para vocês, eu indicaria Breaking the Habit. Para mim, eu acho que é uma das canções mais geniais deles, na verdade, né? E agora eu vou sair do Linkin Park para ir para a parte mais pop. Recentemente, nós tivemos Lady Gaga lançando aí o Chromatica, e dentro do Chromatica existe uma canção chamada 911, onde ela fala sobre... Que inclusive é muito legal isso, porque ela fala que o principal inimigo dela é ela mesma, né? E o quanto, às vezes, a gente já falou sobre autossabotagem aqui, a gente tá falando sobre várias outras questões, e um dos pontos que ela aborda na música é justamente isso, né? Sobre tudo que ela sofreu e o quanto, às vezes, ela mesma foi a própria inimiga dela. O quanto a saúde mental dela, às vezes, estava tão debilitada por ela mesma.
Sim.
Tem artistas aí que valem a pena vocês pesquisarem. Se vocês tiverem indicação também, gente, pode apresentar para nós. Nós adoramos. Juro que eu adoro.
Sim, vi tudo no nosso Instagram, @3psicólogos. E acho que é isso, né, pessoal, por hoje.
Sim. Eu acho que só uma outra indicação que eu vou fazer... É sobre um livro que eu tô lendo, que se chama O Demônio da Meia-Noite, do Andrew Solomon. O Demônio da Meia-Noite, uma anatomia da depressão. Ele fala sobre pessoas com depressão, e o quanto esse estigma é pesado e o quanto essas pessoas vivem, qual é a realidade delas. É um livro que vai falar sobre pessoas, não estamos falando do Brasil, enfim. Fala de, se eu não me engano, as pessoas são de Londres. Algumas de Londres, outras não. Mas é bem legal também para ler. Acho que é isso. Certo?
Boa, gente. Certinho.
Bom, compartilhem aí histórias, indicações, feedbacks. Adoramos feedbacks também. Com gentileza, por favor, tá, gente? Porque também somos pessoas...
Adora com porém, então, o feedback, mas enfim, né?
Um feedback, mas pega leve.
Acho que é isso, né, pessoal? Acho que obrigado para quem escutou até este momento o podcast e nos encontramos nos próximos episódios.
E faremos um só sobre indicações aqui, só sobre filmes, um sobre séries, um sobre música, porque nós gostamos muito de falar sobre isso, tá? Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Fecha a conta aqui pra mim chorar, por favor.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.